do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 30 de junho de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Auxílio emergencial é prorrogado.
Presidente Jair Bolsonaro assina decreto que garante mais duas parcelas de R$600.
Nós nos orgulhamos de poder ajudar, de despender meios para poder atender a esses necessitados.
E cultura terá R$3 bilhões para enfrentar a pandemia?
Governo também anuncia verba para instituições que abrigam idosos. Márcia Fernandes.
A verba deve ser usada preferencialmente em ações para prevenir e controlar o contágio pelo coronavírus.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Últimas horas para enviar o imposto de renda.
Prazo termina hoje, mais de 1 milhão de contribuintes ainda não acertaram as contas com o Leão.
E vamos também ao Ceará mostrar como a chegada das águas do São Francisco está mudando a vida de quem mora no sertão.
Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O governo vai prorrogar por mais 2 meses o auxílio emergencial de R$600.
O objetivo é apoiar a população neste momento de pandemia.
Vamos saber os detalhes com a repórter Daniele Popov, que está no Palácio do Planalto e conversa com a gente ao vivo.
Boa noite, Daniele. Como serão essas duas novas parcelas?
Boa noite, Alessandra, Nádia, ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo, são mais 2 meses de auxílio emergencial. O valor extra será depositado nos meses de julho e de agosto. O decreto foi assinado agora à tarde pelo presidente Jair Bolsonaro em cerimônia no Palácio do Planalto. Segundo o presidente, o auxílio vai ajudar aqueles brasileiros que não têm de onde obter renda com as atividades econômicas paralisadas. Bolsonaro lembrou que a prorrogação tem como objetivo ajudar o país na volta à normalidade.
Obviamente, isso tudo não é apenas para deixar a economia funcionando, viva, mas também para dar o sustento a essas pessoas. São mais duas prestações e nós esperamos que ao final dela a economia já esteja reagindo para que nós voltemos à normalidade o mais rapidamente possível, obviamente sempre tomando cuidado com o bem maior de todos nós, que é a nossa vida. É o maior projeto social do mundo, com toda a certeza. Nenhuma nação despendeu tanto esforço para atender os mais necessitados do que o nosso querido Brasil.
E essa ajuda de R$600 por mês vai dar um alívio às pessoas desempregadas. Eu, como a psicopedagoga Marta Marques, ela trabalha com crianças especiais e precisou se afastar durante a pandemia por causa do risco de contaminação.
Esse auxílio está me ajudando a pagar o apartamento e outras contas, né? De água, luz, as refeições também. E eu fiquei muito feliz em saber que vai ter prorrogação do auxílio, porque ajuda a pagar as contas.
Daniele, como será o pagamento dessas novas parcelas?
Olha, Nádia, o pagamento será parecido com o que já está sendo feito nas 3 primeiras parcelas. Em cada mês, o valor será depositado nas contas digitais dos beneficiários para evitar aglomeração nos bancos. A disponibilização para saque pode levar mais tempo e o pagamento do Bolsa Família segue normalmente. Durante a cerimônia, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou que o governo está estendendo uma rede de proteção, prorrogando o benefício do auxílio emergencial. Segundo ele, o governo está alcançando os invisíveis, aqueles brasileiros que não estavam no cadastro único de benefícios sociais do governo, mas que também precisam de ajuda.
Para garantir por mais 2 meses a continuidade de um programa que foi essa grande rede de proteção que permitiu, junto com o BEM, que é o benefício emergencial para aqueles que têm contrato de trabalho, que nós preservássemos mais de 10 milhões de empregos formais e, ao mesmo tempo, estendêssemos essa rede de proteção a 65 milhões de brasileiros.
Daniele, esse benefício de R$600 atinge 65 milhões de brasileiros. Quantos desses brasileiros não estavam nos cadastros?
Alessandra, também aqui na cerimônia no Palácio do Planalto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que são 38 milhões de pessoas. No discurso, Guedes lembrou que desde que a pandemia do coronavírus foi decretada, o governo vem trabalhando junto com o Congresso Nacional para combater os efeitos econômicos que poderiam ser causados. Além dos recursos de ajuda financeira, o ministro da Economia citou a antecipação de benefícios aos aposentados e a liberação do saque do FGTS.
Já passamos de 1 trilhão, somos o país emergente que gastou o dobro da média dos outros emergentes e 10% acima da média dos avançados. Descobrimos 38 milhões de invisíveis, brasileiros que nunca pediram ajuda ao Estado e estão andando por aí, seja a faxineira, seja o jovem que serve refrigerante ou vende refrigerante na rua, ou a garrafa de água mineral. São pessoas que nunca precisaram do Estado, lutam diariamente para sua própria sobrevivência e não estavam cobertos por nenhum programa social.
O ministro da Economia disse ainda que não vai faltar reforço para a saúde e que mesmo 2020 tendo sido um ano de despesas extraordinárias, o Brasil vai se levantar. Para isso, Guedes afirmou que estão sendo estudadas medidas pós-pandemia e que nos próximos 2 a 3 meses o ambiente regulatório do país será transformado.
Agora, Daniele, quanto já foi pago até agora, ao todo, no auxílio emergencial?
A Caixa já pagou mais de 103 bilhões de reais a 64 milhões de pessoas. Mesmo quem ainda não teve o cadastro aprovado pela Dataprev para receber o auxílio emergencial, receberá todas as parcelas, que agora são 5. Lembrando que ainda é possível fazer o cadastro até o dia 2 de julho. Mais informações no site auxilio.caixa.gov.br ou pelo telefone 111. Alessandra Nazi.
Muito obrigada, Daniele Popov, pelas informações ao vivo.
E a cultura também vai contar com ajuda neste momento de pandemia.
O governo federal vai destinar 3 bilhões de reais para o setor cultural.
O dinheiro vai garantir 3 parcelas de um auxílio emergencial de R$600 para os trabalhadores da área.
Com a verba, também vai ser criado um subsídio de até 10 mil reais para a manutenção de espaços artísticos e culturais e de micro e pequenas empresas do setor.
Em troca, os beneficiados devem promover, depois da pandemia, atividades gratuitas para a comunidade e para alunos de escolas públicas.
Os trabalhadores do setor cultural e as micro e pequenas empresas também terão acesso a linhas de crédito especiais.
A lei que prevê os benefícios, chamada de Lei Aldir Blanc, foi publicada hoje no Diário Oficial.
E os idosos que fazem parte do grupo de risco do novo coronavírus também estão recebendo apoio do governo federal.
Instituições de longa permanência que acolhem essas pessoas vão receber 160 milhões de reais.
Todo o país, 2.600 instituições abrigam quase 90 mil idosos.
Os 160 milhões de reais são destinados a instituições de longa permanência para idosos, como são conhecidas as casas de repouso que acolhem os mais velhos. A verba deve ser usada preferencialmente em ações para prevenir e controlar o contágio pelo coronavírus. O dinheiro também pode ser empregado na compra de materiais de segurança, higiene e medicamentos, além da adequação dos espaços para isolamento de casos de Covid-19. É o caso de uma instituição no Distrito Federal que acolhe 94 pessoas com mais de 65 anos. Paulo César Farias, coordenador do local, conta que agora eles estão construindo uma nova ala para atender idosos que apresentam sintomas de Covid-19. Ele explica como os recursos vão ser úteis na obra.
Nós temos aqui um espaço onde nós já estamos fazendo acabamentos aqui para fazer o atendimento do isolamento e da quarentena. Esse espaço aqui não está todo pronto. Nós precisamos de cama, hospitalares, precisamos mobiliar o espaço e temos outra ala lá ainda para terminar, que vai ser a ala de quarentena.
Os recursos vão ser distribuídos de acordo com o tamanho das instituições e a quantidade de idosos que vivem em cada uma. O responsável pelo repasse será o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Só poderão acessar a verba instituições sem fins lucrativos que estejam inscritas em conselhos do idoso ou de assistência social. Reportagem, Márcia Fernandes.
E o IBGE divulgou hoje dados sobre a ocupação da população brasileira em meio à pandemia de coronavírus.
Segundo o estudo, de março a maio, mais de 7 milhões de brasileiros deixaram de trabalhar.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal do IBGE mostrou que o desemprego avançou no país no mês de maio. Pela primeira vez, mais da metade da população brasileira com idade para trabalhar estava desocupada. A taxa de ocupação atingiu apenas 49,5% de março a maio. 7 milhões e 800 mil pessoas deixaram de trabalhar nesse período. Só o comércio fechou 2 milhões de postos de trabalho. O setor informal foi o mais atingido. 5 milhões e 800 mil pessoas que estavam na informalidade deixaram de trabalhar. Segundo a analista do IBGE, Adriana Beringui, isto foi influenciado pelo isolamento social, que impediu, por exemplo, o trabalho dos vendedores ambulantes. Adriana diz que com a queda do emprego, a economia também sofreu com a redução do dinheiro em circulação.
Foi uma perda de quase 11 bilhões de reais em um trimestre de recursos de massa circulante oriunda do mercado de trabalho.
O único grupamento de atividade que teve aumento na oferta de emprego foi o ligado à administração pública e saúde, que por conta do combate ao coronavírus cresceu 4,6%, com oferta de 748 mil vagas. Reportagem Maurício de Almeida.
Mais informação contra o coronavírus.
Fiocruz oferece cursos online de graça sobre a doença. É daqui a pouco.
Está chegando ao fim o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda.
Quem ainda não fez, só tem até a meia-noite de hoje para baixar o programa no site da Receita Federal e preencher a declaração.
Servidores da Receita Federal estão falando agora sobre as últimas notícias do Imposto de Renda e a repórter Luana Karen acompanha e traz as informações para a gente. Boa noite, Luana.
Boa noite, Nazi e Alessandra, e boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Segundo a Receita Federal, até agora, 30 milhões 950 mil pessoas enviaram um arquivo. Hoje, mais de 264 mil declarações foram enviadas por hora. A expectativa da Receita Federal é receber 32 milhões de declarações. Os contribuintes foram autorizados a fazer a prestação de contas com o Leão no início de março. O prazo se encerraria no final de abril, mas foi adiado em 2 meses por conta da pandemia do coronavírus.
Explica pra gente quem deve declarar, Luana.
Olha, Alessandra, deve declarar o imposto de renda quem recebeu mais de R$ 28.559,70 no ano passado. Também está obrigado a fazer o imposto de renda quem recebeu rendimentos isentos, não tributados ou tributados exclusivamente na fonte de mais de R$ 40.000 em 2019. Outra condição é ter tido receita bruta acima de R$ 142.000 em atividade rural, ou quem tinha até 31 de dezembro de 2019 bens que somassem mais de R$ 300.000.
Agora, Luana, o que acontece com quem não declarar no prazo?
Pois é, Nazi, a declaração pode continuar sendo feita a partir de amanhã, já fora do prazo, mas nesses casos com multa. O valor varia, como explica o secretário da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto.
Essa multa é de 1% do valor do imposto devido, com um limite teto de 20% desse imposto e um mínimo de R$ 165,74.
Lembrando que as restituições já começaram a ser pagas pela Receita Federal. Hoje foi pago o segundo lote. Para saber se recebeu, o contribuinte pode fazer a consulta por meio da página da Receita na internet ou pelo telefone 146. Nazi e Alessandra.
Muito obrigada, Luana, pelas informações ao vivo.
Minuto do Caminhoneiro.
Hoje é o dia do caminhoneiro.
30 de junho é uma das 3 datas dedicadas aos profissionais do volante.
E nesse momento de pandemia, o trabalho de quem pega a estrada é fundamental para abastecer o país.
O Ministério da Infraestrutura tomou algumas medidas para apoiar os caminhoneiros.
As primeiras foram incluir o transporte de carga como atividade essencial e prorrogar prazos para documentos que têm validade, como a carteira de habilitação.
Os caminhoneiros também tiveram prioridade na vacina contra a gripe.
E o governo lançou o InfraBR, um aplicativo que mostra os pontos abertos nas rodovias, como restaurantes e postos de combustível.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, agradeceu o empenho dos profissionais e disse que o governo vai continuar atuando para melhorar a condição de trabalho.
Tenho recebido mensagens sobre a condição das rodovias e a gente sabe, então, onde tem que intervir, onde tem que melhorar. Sabemos que há muito o que fazer, mas vocês merecem todo o nosso empenho para melhorar as condições de tráfego. E não vai parar por aí, vamos manter a nossa agenda de trabalho, a nossa agenda de discussão por meio do Fórum Rodoviário de Transporte de Cargas. Nós temos o projeto do documento de transporte eletrônico na iminência de ser enviado para o Congresso. Nós temos os postos de parada de descanso que vão passar a integrar as concessões. Enfim, vamos manter a nossa agenda de trabalho em homenagem aos profissionais que tanto fazem pelo Brasil.
A caminhoneira Maria Aparecida de Araújo parabenizou os colegas de profissão e disse que o trabalho continua para abastecer o Brasil.
Parabenizar você por ser esse guerreiro que sempre se desdobra em garra, força, para levar para sua casa o sustento, transportando as riquezas desse país, os alimentos para todos nós e, acima de tudo, a saudade que você tem de casa.
Outra medida para os caminhoneiros durante a pandemia foi a suspensão da pesagem por 90 dias.
Um estudo divulgado hoje mostra que quase 90% das mercadorias importadas são liberadas em menos de 7 dias, contados a partir da chegada no país.
As cargas que chegam pelo mar são as que mais demoram, quase 10 dias. Já as que entram por vias terrestres são as mais rápidas.
Um estudo propõe algumas soluções para melhorar esse fluxo com um novo controle de carga aérea.
O estudo trouxe dados detalhados sobre a eficiência dos procedimentos para importação. Foram analisados 22 portos, 21 aeroportos e as duas principais fronteiras terrestres, Uruguaiana e Foz do Iguaçu. No ano passado, o Brasil importou 177 bilhões de dólares. Mais de 65% desse total estavam sujeitos a procedimentos de licenciamento de importação de diversos órgãos. O secretário substituto de Comércio Exterior, Leonardo Larrude, diz que o governo trabalha para intervir menos e com mais inteligência nesse processo.
A gente, aos poucos, já vem estabelecendo alterações nesses procedimentos e simplificando processos, retirando produtos de anuência, para que a gente intervenha menos e intervenha com mais inteligência nos processos de comércio exterior.
A pesquisa mostra que as mercadorias que chegam por navios são as que mais demoram para entrar no Brasil, quase 10 dias. As que chegam por transporte rodoviário demoram entre 2 e 3 dias para entrar. Júlio Samarino é analista de comércio exterior de uma grande empresa que fabrica bicicletas e triciclos em Limeira, São Paulo. Ele lembra que tempo é dinheiro quando se trata de comércio com outros países.
Tanto no sentido de pesquisa, quanto tempo para uma resposta, tanto da parte do produtor, do importador, da receita, quanto ao encontro de exigências que são colocadas hoje.
O estudo também aponta medidas para aprimorar os processos de comércio exterior. Entre as soluções estão um novo controle de cargas aéreas, gerenciamento de riscos antecipado e coordenado entre agentes públicos e simplificação de leis do setor. O estudo de tempos na importação é da Receita Federal do Brasil, em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Secretaria de Comércio Exterior e o Ministério da Agricultura. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A ciência ainda não sabe tudo sobre o novo coronavírus, mas o que já foi descoberto até agora está à disposição dos profissionais de saúde.
A Fiocruz oferece um curso online que é sempre atualizado e traz até os protocolos de atendimento que podem salvar vidas nos casos mais graves.
E até quem não é da área de saúde pode acessar uma parte do curso e aprender sobre a prevenção da doença.
O curso online da Fiocruz procura desvendar todo o universo da Covid-19, desde a origem da doença e do nome até as formas de prevenção e ainda questões específicas voltadas à atenção hospitalar. O curso é de graça e possui 3 módulos. O primeiro oferece noções básicas e é aberto para o público em geral. O segundo é voltado para profissionais da saúde básica, com lições sobre testes rápidos e atendimento em hospitais de campanha. E o terceiro módulo, mais avançado, aborda o atendimento aos casos graves, como explica a coordenadora-geral do curso e do campus virtual Fiocruz, Ana Furniel.
Tratando do atendimento hospitalar, a questão da oxigenação, a questão da intubação, de como é que esses profissionais que estão aí na linha de frente, como é que eles vão lidar com um universo tão novo ainda.
O curso online já teve mais de 40 mil inscrições. Diante do resultado positivo, a instituição já prepara novos módulos. É o que garante a coordenadora-geral, Ana Furniel.
Estamos em desenvolvimento de um curso para saúde prisional. Outro universo muito difícil, muito complexo, é da população indígena. E uma terceira categoria seria a de saúde do idoso, né? E a questão dos cuidadores, né, dessas pessoas.
A biomédica Daniela Gonçalves, responsável técnica do Laboratório Municipal de Piracanjuba, em Goiás, fez os 2 primeiros módulos e já pensa no próximo.
Trouxe para mim uma gama de conhecimentos para que eu possa trabalhar com maior segurança mediante essa pandemia, que é tudo muito novo para nós.
O aluno que acessar todos os módulos e concluir todas as avaliações com sucesso, receberá um certificado com a carga horária total de 45 horas. Mais informações, acesse portal.fiocruz.br. Reportagem, Cleide Lopes.
Vida que chega ao sertão.
Na última sexta-feira, as águas do São Francisco jorraram no Ceará com a conclusão de mais um trecho da transposição do rio.
A repórter Luana Karen conversou com os moradores da região e eles contaram como essa água vai melhorar a vida de quem vive ali.
As lembranças de uma vida sem água ainda estão frescas na memória do agricultor Josué Raimundo dos Santos.
Longe da cidade e a água. A gente ia pegar nos açudes, né? Em jumento, né? A gente tinha um jumento em torno de 2-3 quilômetros que a gente andava para ir buscar água, né?
Mas essa é uma história que ficou para trás. Há 5 anos, seu Josué e a família deixaram as terras em que viviam para permitir a passagem do rio São Francisco. Receberam do governo federal um terreno de 5 mil metros quadrados com a casa construída para iniciar uma nova vida em Penaforte, no Ceará. Aqui, tudo que seu Josué planta dá. Tem cana-de-açúcar, mamão, banana, limão. Para produzir, ele conta com um barreiro e um poço artesiano. Dentro de casa, a água sai da torneira 24 horas por dia. E a vida agora não tem nem comparação.
Nós recebemos casa com água encanada, energia, tudo pronto.
A vida do sertanejo está mudando com a chegada do São Francisco. Com a finalização do Eixo Norte, a água do Velho Chico já está no Ceará. Momento registrado pelo aposentado Antônio Paulino de Oliveira, de 65 anos, que celebrou o rio que se formou rumo à barragem de Jati, após a abertura da comporta na cidade vizinha de Penaforte.
Era que nem um sonho que a gente tinha, né? Falava há muitos anos que o pessoal falava dessa água que vinha para aqui. Aí até que enfim, hoje chegou.
Nos próximos meses, o Velho Chico vai tomar seu espaço nos canais cearenses, se dirigindo aos reservatórios que abastecem a capital Fortaleza e a região metropolitana. Como explica o secretário de Recursos Hídricos do Ceará, Francisco José Coelho Teixeira.
Essa água fluirá para o leito natural do Rio Salgado, Rio Jaguaribe, até o açude Castanhão, ao longo de 300 quilômetros, durando aí um período de aproximadamente 2 meses para a água efetivamente atingir aquele reservatório.
Considerados as espinhas dorsais do projeto de transposição do Rio São Francisco, os eixos norte e leste estão concluídos. As obras adjacentes de canais e adutoras que vão levar a água até a casa dos moradores são de responsabilidade dos governos dos estados, com apoio do governo federal em alguns trechos. Reportagem Luana Karen.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorroga a prisão temporária de blogueiro investigado por atos antidemocráticos.
Corregedor Nacional de Justiça determina abertura de procedimento para apurar suposta venda de decisões judiciais em Goiás.
Justiça autoriza a operação contra fraudes na compra de respiradores no Amazonas.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prorrogação por mais 5 dias da prisão temporária do blogueiro Oswaldo Eustáquio, preso na última sexta-feira.
Alexandre de Moraes é relator do inquérito que investiga atos antidemocráticos. Fábio Ruas.
Na decisão, o ministro concordou com os argumentos da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal de que há indícios de crime de quadrilha ou bando e risco de fuga. Oswaldo Eustáquio foi preso em Ponta Porã, divisa de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, logo após ter postado mensagem nas redes sociais, afirmando que estava em Brasília. O blogueiro também postou várias mensagens com agressões ao Supremo Tribunal Federal.
O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou instauração de pedido de providências para apurar suposta venda de decisões judiciais por magistrados do Tribunal de Justiça de Goiás.
A decisão foi tomada depois que o Superior Tribunal de Justiça autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra os magistrados.
Os mandados foram autorizados numa operação que investiga fraudes em processos de recuperação judicial de empresas em Goiás.
Humberto Martins pediu ao ministro Mauro Campbell Marques, relator do inquérito no STJ, o compartilhamento de eventuais provas obtidas na operação.
Ministério Público Federal e Polícia Federal fazem operação contra fraudes e desvios na compra de respiradores para tratamento contra a Covid-19 no Amazonas.
Foram cumpridos 8 mandados de prisão temporária, além de buscas, apreensões e bloqueio de bens. Marissa Almena.
Os mandados foram autorizados pelo ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, a secretária de Saúde, Simone País e outras 12 pessoas. A justiça determinou o bloqueio de quase 3 milhões de reais. Segundo as investigações, o governo comprou respiradores com preços superfaturados de uma importadora de vinhos.
A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Suzete Magalhães, definiu que caberá provisoriamente à 2ª Vara Federal de Santo André, em São Paulo, decidir medidas urgentes em mandado de segurança contra a Caixa Econômica Federal, a União e a Dataprev, empresa pública de tecnologia e informações da Previdência.
A autora da ação, que reside na cidade paulista, questiona a negativa do pagamento do auxílio emergencial concedido pelo governo federal durante a pandemia do novo coronavírus. Fátima Uchoa.
A ação foi ajuizada na Justiça Federal de Santo André, que declinou da competência para uma das varas federais do Distrito Federal. A ministra Suzete Magalhães apontou que em exame preliminar deve ser aplicado o entendimento do STJ sobre a possibilidade de um mandado de segurança ser impetrado no foro do domicílio do autor quando for contra autoridades da União e suas autarquias. O objetivo, segundo a ministra, é facilitar o acesso à justiça. A decisão vale até que a primeira sessão do STJ julgue em definitivo esse conflito de competência.
Justiça do Distrito Federal condena a cuidadora a mais de 7 anos de reclusão por estelionato contra idosa.
A pena deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Daiane Garcês.
Segundo a denúncia, a cuidadora foi contratada em 2016 para cuidar de uma senhora com 74 anos de idade. Ela se apoderou do cartão de crédito e da senha da patroa e fez compras que geraram um prejuízo de quase 380 mil reais.
Você confere outras notícias do Poder Judiciário Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado analisa o projeto de combate às notícias falsas. Paulo Guedes defende programa de inclusão de trabalhadores informais e aprovação de projetos para destravar a economia. Proposta de Petecão pode suspender cobrança de parcela de financiamento de taxistas para compra de veículo. Boa noite. Os senadores analisam neste momento o projeto que visa combater as fake news no país. O relator, senador Ângelo Coronel, afirma que o objetivo é impedir que o anonimato seja usado para o cometimento de crimes nas redes. Se aprovado, o projeto será analisado pela Câmara dos Deputados. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
A proposta do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, tem como objetivo principal o combate à criação e disseminação de fake news, principalmente pelas redes sociais. Alessandro afirmou que o projeto cria uma legislação moderna no setor.
E nós podemos dar um ponto de partida para uma excelente legislação, moderna, firme e respeitadora da autonomia do cidadão.
O relator, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, afirmou que o seu relatório visa combater principalmente o anonimato, que é, para ele, um artifício utilizado para crimes nas redes sociais e nos serviços de mensagem.
Seguindo o que já dispõe a Constituição, toda manifestação é livre, mas o anonimato não é aceito. Com base nesta ideia, não é admissível que a sociedade brasileira se veja refém daqueles que se escondem covardemente atrás de perfis falsos para disseminar mensagens ofensivas, conteúdos depreciativos ou, ainda pior, ameaças, como as que têm sofrido membros do Supremo Tribunal Federal e mesmo deste parlamento.
A proposta impede que políticos eleitos bloqueiem usuários nas redes e traz mecanismos para combater o encaminhamento de mensagens em massa.
O governo anunciou nesta terça-feira que pagará mais duas parcelas de R$ 600 do auxílio emergencial. Os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados participaram das negociações para a prorrogação do auxílio. Repórter Maurício De Sante.
O anúncio da prorrogação foi feito pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em cerimônia no Palácio do Planalto, com as presenças do presidente Jair Bolsonaro e dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, que participaram das negociações. O senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, destacou que mais de 1 milhão e 200 mil piauienses já sacaram o benefício.
Eu considero este programa emergencial um dos maiores e mais importantes programas que esse Brasil já teve na sua história.
Já a senadora Cátia Abreu, do Progressistas do Tocantins, defendeu a aprovação de um projeto dela que estende o pagamento do auxílio emergencial até o final do ano.
Não serão suficientes para acudir as pessoas que estão desempregadas, pessoas que não têm como sair de casa para poder ter o seu ganha-pão.
O auxílio foi criado para socorrer trabalhadores que perderam a renda em decorrência da pandemia do novo coronavírus.
E mais cedo, em reunião da comissão mista que acompanha a implantação de ações relacionadas ao novo coronavírus, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a agenda de curto prazo do governo inclui também um novo programa para trabalhadores informais. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o governo federal já empregou R$ 1 trilhão para minimizar os efeitos causados pelo novo coronavírus. Ele afirmou que, apesar da crise, foi possível preservar 10 milhões de empregos e se disse otimista em relação à recuperação econômica após a pandemia. Segundo Guedes, o Congresso tem 3 meses para aprovar matérias que possam destravar investimentos privados, como da cabotagem, setor elétrico, petróleo e gás natural, e contribuir para a retomada do crescimento. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, ressaltou que, embora o Congresso Nacional tenha aprovado diversas medidas de transferência de recursos, há uma dificuldade de levar o dinheiro a quem precisa.
E a verdade, ministro,
é que esse dinheiro não chegou. As micro e pequenas empresas estão falindo, fechando as portas, isso é real. O que é que está faltando?
O ministro da Economia disse que o pagamento do auxílio emergencial levou à identificação de 38 milhões de brasileiros que chamou de invisíveis, sem nenhum tipo de registro. Eles serão incluídos em um novo programa após a pandemia para incentivar a contratação com carteira assinada.
Mais de 330 mil postos de trabalho formais foram fechados em maio por causa da pandemia de Covid-19. O senador Paulo Paim demonstrou preocupação com os números e chamou atenção para a concentração de renda. Repórter Regina Pinheiro.
Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia, que também mostram que, apesar da redução do emprego formal em maio, houve uma melhora em relação a abril, quando foram fechados mais de 860 mil postos. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, mostrou preocupação com os números e disse que a atual crise pode agravar a concentração de renda no Brasil.
Os mais ricos e companhias maiores ganhando mais e os trabalhadores e empresas menores perdendo mais, empobrecendo. O Brasil já é o país da maior concentração de renda do mundo e vamos ter agora o aumento das desigualdades sociais devido a essa situação da pandemia do coronavírus.
Um projeto do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, suspende a cobrança de parcelas de financiamento de fundo para taxistas durante a pandemia. O FAT Taxista é uma linha de crédito dentro do Fundo de Amparo ao Trabalhador para dar condições ao taxista de adquirir seu veículo. As informações com o repórter Pedro Pincer.
As parcelas suspensas serão cobradas em prestações ao final do contrato, sem acréscimo de juros ou mora. O senador disse que apresentou a proposta a partir de sugestão do Sindicato de Taxistas do Acre.
Olha, se no Acre, que nós somos um estado pequeno, está passando uma situação dessa, imagine no resto do país. Então, o objetivo do nosso projeto é flexibilizar para que os taxistas tenham, pelo menos nesse período da pandemia, eles tenham condição de continuar trabalhando.
O FAT Taxista possibilita o financiamento de até 90% do valor total do veículo, respeitando o teto de R$60 mil. O prazo para o pagamento pode ser de até 60 meses, com 3 meses de carência e taxas de 4% ao ano, mais taxa de juros de longo prazo.
O governo publicou uma medida provisória liberando R$300 milhões para o Ministério da Defesa aplicar em ações de combate ao coronavírus. O dinheiro será usado para ampliar a capacidade de atendimento de hospitais militares e comprar UTIs móveis, terrestres e aéreas, equipamentos e remédios. Repórter Roberto Fragoso.
As verbas também serão usadas para reforçar a segurança das fronteiras, o que vem sendo defendido pelo senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, como uma medida de proteção da população brasileira, em especial a indígena.
A disseminação de uma doença agressiva como a Covid-19 pode significar simplesmente a extinção de várias etnias indígenas. Em Roraima, possuímos várias reservas indígenas e as fronteiras do estado com a Venezuela e a Guiana são sempre motivo de grande preocupação para todos nós.
A MP também prevê que o Ministério da Defesa promova ações de conscientização, como palestras e distribuição de panfletos. Descontamine em locais públicos como rodoviárias, escolas, hospitais, abrigos municipais e estações de barcas e trens e inspecione embarcações. Os R$300 milhões serão obtidos com a emissão de títulos do Tesouro Nacional.
E o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, homenageou o trabalho dos médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e outros profissionais da área da saúde que arriscam diariamente as suas vidas no combate à pandemia da Covid-19.
Quero destacar especialmente o papel dos enfermeiros, que assistem mais de perto. Estão ainda mais expostos, correndo mais risco, porém, não abandonam a batalha.
Marcos Rogério lembrou que, segundo o Conselho Nacional de Enfermagem, o COFEN, e o Conselho Internacional de Enfermeiros, o Brasil é o país com o maior número de mortes de profissionais de saúde pela Covid-19. Até o início de junho, ressaltou o senador, o saldo foi de quase 200 mortos e 80 mil contaminados entre os que trabalham na área. Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Maia comemora a prorrogação do auxílio emergencial por mais 2 meses.
Sanção da ajuda financeira para o setor cultural repercute na Câmara.
Deputados pedem pressa para votar projeto de apoio à agricultura familiar.
Boa noite. Relator do projeto que trata do socorro emergencial à agricultura familiar, Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, faz um apelo para que o parlamento analise a proposta o mais rapidamente possível. Ele reforça que até o momento não há nenhuma política pública para ajudar a agricultura familiar a enfrentar a pandemia.
Zé Silva destaca que seu relatório traz mecanismos que permitirão a renegociação de dívidas anteriores a 2011, uma demanda que aumentou em razão da pandemia. O texto trará medidas para a implementação de programas de comercialização, garantindo que a produção seja estocada e escoada.
Padre João, do PT de Minas Gerais, também pede urgência na votação do projeto que dá apoio à agricultura familiar durante a pandemia do coronavírus.
Entre as medidas previstas no texto, Padre João destaca a atenção às mulheres agricultoras, o fomento e o crédito especial, a renegociação de dívidas, o auxílio emergencial e a compra de alimentos pelo governo federal para doação a entidades, por meio de um programa de aquisição de alimentos emergencial.
João Daniel, do PT de Sergipe, espera que a Câmara coloque logo em votação o projeto que cria medidas urgentes para garantir a produção de alimentos saudáveis por meio da agricultura familiar. O deputado defende a liberação de crédito emergencial para os pequenos produtores e a renegociação de suas dívidas.
Marcon, do PT Gaúcho, também defende a rápida aprovação do texto que beneficia emergencialmente os agricultores familiares, pescadores, comunidades indígenas, quilombolas e assentados da reforma agrária. Sobre a agricultura familiar, ele aponta a necessidade de um crédito de fomento de R$5.000 por família para assegurar as condições de produção e venda dos alimentos.
Desenvolvimento Regional.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, critica a aprovação do novo marco legal do saneamento básico pelo Senado e que seguiu para a sanção presidencial. Ele afirma que países como a Argentina, França e Alemanha voltaram atrás na privatização de seus sistemas de água e esgoto devido principalmente ao aumento das tarifas e à má qualidade do serviço oferecido.
Paulão, do PT de Alagoas, repudia a decisão do Senado de aprovar a lei do marco legal do saneamento básico. Para o deputado, a consequência da privatização será sentida pela população, principalmente a mais pobre, com o aumento da tarifa de água e a falta de compromisso com a universalização da oferta.
Na opinião de Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, a aprovação do novo marco legal do saneamento básico é temerária para a soberania nacional e para o direito dos mais pobres.
Alice Portugal afirma que a privatização da água no estado do Amazonas piorou o acesso a esse direito que países como França e Alemanha reestatizaram o serviço após experiências que prejudicaram a população.
Para Jorge Sola, do PT da Bahia, o marco legal do saneamento vai facilitar a privatização de estatais do setor, a começar pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos no Rio de Janeiro. O parlamentar antecipa que as empresas lucrativas serão licitadas e os sistemas deficitários continuarão geridos pelo setor público.
Economia.
Em videoconferência com parlamentares da comissão mista que acompanha medidas de combate à pandemia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirma que o Brasil ainda pode surpreender o mundo com a retomada do crescimento e pediu o apoio do Congresso para a votação de reformas estruturantes. A reportagem é de Noelle Nobre.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil ainda pode surpreender o mundo e retomar mais rapidamente o crescimento econômico se destravar investimentos. Para tanto, ele conta com o apoio do Congresso Nacional para aprovar reformas estruturantes, como a administrativa e a tributária, além de marcos legais para setores da infraestrutura.
Temos aí 60 a 90 dias para destravarmos a fronteira de investimentos. Saneamento, cabotagem, setor elétrico, petróleo, gás natural, tudo isso aí. É nesse sentido que nós vamos surpreender o mundo. Daqui a 2, 3 meses, quando tivermos já realizada a volta segura ao trabalho, estaremos já disparando nossas ondas de investimento, exatamente por esse trabalho de aperfeiçoamento do marco regulatório, do marco institucional brasileiro, pelo Congresso.
Paulo Guedes participou de videoconferência com deputados e senadores da comissão mista que acompanha as medidas governamentais de combate à pandemia de Covid-19. Na reunião, o ministro listou as liberações de recursos feitas pelo governo para enfrentar a crise decorrente da pandemia no Brasil. Segundo ele, o dinheiro já soma cerca de R$1 trilhão, incluindo diversas ações, como empréstimos do BNDES, antecipação de benefícios de aposentados e pensionistas e auxílio emergencial.
Em 5 ou 6 semanas, quando os americanos demitiram 30 milhões de trabalhadores dos mercados formais, o Brasil protegeu 10 milhões de empregos. 10 milhões de pessoas que seriam demitidas e se inscreveram no programa BEM, que é o benefício emergencial, que permitia a livre negociação dos salários. Então, a empresa dizia, olha, em vez de eu demitir, eu vou dar meio expediente, vou pagar só metade do salário, e o governo vem e faz uma suplementação salarial.
O ministro lembrou ainda a descoberta de 38 milhões de invisíveis no Brasil, pessoas que vivem na informalidade durante o cadastramento para o auxílio emergencial. Relator do colegiado, deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, destacou que a informalidade é uma realidade a ser enfrentada.
O senhor fez uma constatação há pouco de 38 milhões de invisíveis foram identificados pelo apoio emergencial. Algo está sendo preparado para incluir toda essa população? O senhor falou de programas como o programa Renda Brasil, Verde e Amarelo. Excelente. Mas o que mais nós podemos fazer com relação a isso?
Paulo Guedes disse que a descoberta da quantidade de trabalhadores informais e a reforma tributária se apresentam como oportunidades de reformas importantes no sistema legal. Na avaliação do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, o governo não assumiu o papel federativo de coordenar as ações contra os efeitos econômicos da pandemia. Já o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, afirmou que na crise é que o Estado precisa entrar com ações pontuais, de curto prazo, que resgatem as pessoas que não estão tendo acesso ao mercado normalizado. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Trabalho.
Henrique Fontana, do PT Gaúcho, apoia a greve dos trabalhadores de aplicativos por melhores condições de trabalho, prevista para amanhã, 1º de julho. O deputado afirma que a Câmara precisa urgentemente regulamentar as relações trabalhistas da categoria, de forma a evitar a hiperexploração de milhões de cidadãos.
Luiziane Lins, do PT do Ceará, também destaca a paralisação dos entregadores de aplicativos, ressaltando que a categoria chegou a ser incluída na lista de beneficiários do auxílio emergencial, mas o presidente Jair Bolsonaro vetou esse trecho da lei. A deputada relata que os entregadores, muitas vezes, não contam nem com equipamentos adequados de proteção e ainda entregam comida com fome.
Segurança Pública.
Arlindo Quinalha, do PT Paulista, cita a reportagem do jornal Estado de São Paulo, indicando que lobistas de armas tiveram 73 audiências com representantes de vários ministérios, de janeiro de 2019 a abril deste ano.
Para Arlindo Quinalha, isso demonstra o caráter armamentista do governo de Jair Bolsonaro, que durante a campanha apresentou a tese enganadora de que o Estado não tem condições de combater a violência e, por isso, é preciso armar a população.
Saúde.
Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, considera que a falta de uma coordenação nacional de combate ao coronavírus levou ao descontrole da doença no país. O deputado apela ao governo federal para que encontre uma solução pelo bem do país, que, segundo ele, não pode ficar à mercê da polarização política.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, cobra maior agilidade na implementação das propostas orçamentárias aprovadas pelo Congresso para o enfrentamento da pandemia. Segundo ele, o governo federal não executou nem 40% das iniciativas já aprovadas. O deputado enfatiza que, enquanto isso, a população padece com a grave crise sanitária.
Para Ayrton Faleiro, do PT do Pará, existe um descompasso entre o que o parlamento aprova para o combate ao coronavírus e as ações práticas do governo federal. O deputado cita como exemplo a demora do presidente da República em sancionar os projetos aprovados pelo Congresso para conter o avanço da pandemia.
Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, critica a postura do governo federal diante do avanço do coronavírus. O deputado observa que a situação só será resolvida com a coordenação do Executivo Federal, mas ele ressalta que o Ministério da Saúde está completamente paralisado e os militares estão levando a pasta ao caos.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, também avalia que o governo é lento para implementar as propostas já aprovadas pelo Congresso para aliviar os efeitos da pandemia. De acordo com a parlamentar, a Caixa só começou a liberar os recursos do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o PRONAMP, na semana passada.
Alencar Santana Braga, do PT, faz críticas ao governo de São Paulo que, segundo suas palavras, está tratando a flexibilização do isolamento social de maneira desorganizada, irresponsável e sem planejamento. O deputado pondera que o número de infectados ainda é alto e tem aumentado muito no interior do estado.
Política. Para Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, o descaso com as vítimas do coronavírus, a falta de explicações do Ministério da Saúde sobre o avanço da pandemia, a ausência de uma política para retomar os investimentos na economia, além da irresponsabilidade na área da educação e do meio ambiente, demonstram que Jair Bolsonaro é incapaz de governar o país. Por isso, ele defendeu o impeachment do presidente da República.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, avalia que a situação de Fabrício Queiroz, vinculada a Adriano Magalhães, e a associação de seu nome a Bolsonaro, seu filho Flávio e ao advogado Frederico Wassef, trazem à tona crimes relacionados a milicianos, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e enriquecimento ilícito.
Joseildo Ramos destaca que a proximidade com milicianos traz um constrangimento significativo para os militares das Forças Armadas que fazem parte do governo. O congressista sugere que o parlamento convide esses militares para conhecer sua opinião sobre esta situação.
Bibo Nunes, do PSL Gaúcho, informa que está sendo processado por Chico Buarque e Caetano Veloso por defender que os recursos da Lei de Incentivo à Cultura sejam destinados a novos talentos e não a nomes já consagrados.
Bibo Nunes rechaça a acusação de que ofendeu a honra dos artistas e diz que são falsas as notícias de que teria dito que tanto Chico como Caetano foram beneficiados pela Lei de Incentivo.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, presta homenagem ao poeta Rui Barata, que completaria 100 anos de idade em 25 de junho. O parlamentar frisa que, não fosse a pandemia, a cidade de Belém estaria em festa, cantando as músicas e a poesia de um dos grandes gênios paraenses.
Parlamentares ligados ao setor cultural comemoraram a sanção da chamada Lei Aldir Blanc, que destina 3 bilhões de reais para socorrer artistas que estão sem atividades por causa da pandemia do coronavírus.
Os deputados reivindicam, no entanto, que uma medida provisória garanta crédito para o repasse dos recursos. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Cláudio Ferreira.
Batizado em homenagem ao compositor de grandes sucessos da MPB, que morreu em decorrência da Covid-19, a lei estabelece que o dinheiro será transferido para estados e municípios, preferencialmente por meio dos fundos de cultura. Os recursos serão utilizados para pagar 3 parcelas de R$600 aos trabalhadores da cultura, para manutenção de espaços culturais e empresas do setor e para editais e chamadas públicas. A expectativa é beneficiar cerca de 5 milhões de pessoas. A lei foi sancionada com um veto ao trecho que estabelecia prazo de 15 dias para que o dinheiro fosse repassado pela União. A justificativa foi de violação do princípio da separação de poderes e de insuficiência de prazo para a transferência dos recursos. O vice-líder do governo na Câmara, deputado Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, concordou com o veto.
O Poder Executivo que tem que dizer em quanto tempo ele vai fazer para poder disponibilizar. Não pode o Congresso dizer e apontar o dedo e falar assim, olha, em tantos dias você tem que fazer isso. Isso é uma coisa muito trabalhosa, não é simples, tem que ter acesso a todos os dados dos estados e municípios que vão ficar encarregados de fazer essa distribuição.
Outra medida provisória foi editada depois da sanção, estabelecendo o prazo de 120 dias a partir do repasse para que estados e municípios utilizem o dinheiro. A relatora do projeto na Câmara, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, recebeu do governo a informação de que a medida provisória, com o crédito para o pagamento do Auxílio Emergencial da Cultura, será editada ainda nesta semana.
A lei Aldir Blanc é uma lei emergencial. Portanto, era fundamental que a gente colocasse na lei um prazo para que os recursos fossem descentralizados. O veto ao prazo de 15 dias pode ser superado agora se a medida provisória com crédito dos 3 bilhões for imediatamente editada, que aí o repasse será feito imediatamente, o que pode nos permitir que a emergência seja atendida.
A comemoração dos deputados à sanção da lei Aldir Blanc aconteceu em uma reunião virtual para a qual foi convidado o ator Mário Frias, secretário especial de Cultura. Os parlamentares queriam saber sobre os objetivos do novo titular da pasta, mas ele não compareceu ao encontro. O deputado Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, que organizou o debate, lembrou da importância dos trabalhadores da cultura neste momento de pandemia.
O momento que os brasileiros mais precisaram foi a cultura, justamente a cultura através de lives, através de uma série de apresentações que manteve o brasileiro, de alguma forma, em suas casas, assistindo, seja shows, esquetes, peças de teatro.
Outra mobilização proposta pelos deputados foi a derrubada do veto integral ao projeto que prorrogou o prazo para a utilização do Recine, um regime especial de tributação do setor cinematográfico. A deputada Lidice da Mata, do PSB da Bahia, pediu o apoio do grupo.
Além de derrubar o veto, nós lutarmos para que o comitê gestor possa liberar os recursos, que é uma batalha do setor audiovisual. Eles têm recursos de 2018, 2019, que poderiam viabilizar projetos e editais que já foram aprovados.
Mesmo com a ausência do secretário na reunião, os parlamentares decidiram que vão encaminhar as reivindicações a Mário Frias, além de cobrar explicações sobre nomeações em órgãos como IFAM, IBRAM e Fundação Palmares, que têm sido questionadas pelo setor cultural. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Votação.
O plenário da Câmara dos Deputados concluiu a votação da medida provisória que concede uma linha de crédito especial para as pequenas e médias empresas pagarem a folha de salários durante a emergência relacionada ao coronavírus.
A matéria, na forma do projeto de lei de conversão do deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, será enviada ao Senado. Os deputados finalizaram hoje a análise dos destaques apresentados pelos partidos. Todas as tentativas de mudança no texto foram rejeitadas.
Você acompanha o resultado de todas as votações desta terça-feira na edição da Voz do Brasil de amanhã.
Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participou da solenidade no Palácio do Planalto que prorrogou por mais 2 meses o auxílio emergencial de R$ 600 pagos a trabalhadores informais. Ele elogiou a decisão do governo e ressaltou que a proposta nasceu de uma iniciativa do parlamento. Segundo Maia, era a única forma possível de o executivo prorrogar o auxílio.
O presidente da Câmara também defendeu, mais uma vez, a unificação de todos os programas sociais existentes para a criação de uma renda mínima permanente.
Na avaliação de Maia, é preciso garantir mobilidade social às famílias e destacou que, com a prorrogação por mais 2 meses do auxílio emergencial, o governo tem 60 dias para dialogar com o parlamento e propor um programa de renda permanente.
Rodrigo Maia afirmou ainda que a proposta de emenda à Constituição, que prevê o adiamento das eleições municipais de outubro para os dias 15 e 29 de novembro, poderá ser votada amanhã. Segundo ele, o diálogo sobre a proposta está bem encaminhada com os líderes.
Maia destacou ainda que não há nenhuma negociação de se vincular à votação do texto sobre o adiamento das eleições e a medida provisória que cria auxílio financeiro de 16 bilhões de reais para estados e municípios.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.